porque quando a gente começou a nossa escola, alguns irmãos me diziam que a gente queria era formar pastor, né, na escola, e que eles não queriam colocar na escola porque não havia garantias que seria o ensino de qualidade. Outros diziam, não, na igreja tem muita excelência, mas não sabemos com relação à escola, mas agora você tem uma prova, e nós não sabíamos que estávamos sendo pesquisados. Então, é uma empresa que faz esse trabalho, e eles não falam para a gente, eles não contam o que estão fazendo, depois só comunicam o resultado. E é realmente precioso. Eu não sei quantas escolas evangélicas, confessionais, existem no Brasil, mas com certeza está na casa dos milhares. E a gente ser considerado melhor é uma bênção muito grande. Pastor, minha filha perdeu uma diadema bege clara com enfeite de laços. Chama-se Emanuela, está chorando por causa do diadema. Você está vendo algum diadema aí por perto? Alguém está vendo diadema? Talvez está na cabeça do seu menino, pegou sem querer. Achou no chão. Dá uma olhadinha. Brincadeira. Pastor, é correto uma discipuladora deixar o discipular para voltar a liderar célula só porque ela está à frente do seu marido, que ainda é líder? Esse negócio de bem ou mal, isso aí você sabe, era lá no Jardim do Éden, você lembra, não é? E foi porque comeu da árvore, dessa árvore é que deu problema. Então, você ficar o tempo inteiro querendo definir dessa forma não resolve. É preciso sentir a vida do Espírito. E nessas circunstâncias, se o marido não se sente confortável, se a irmã não se sente confortável, se de alguma maneira também a liderança não está confortável, é melhor a gente corrigir, porque essa é uma das maneiras como o Espírito Santo fala conosco, não é? E às vezes pode ser embaraçoso sim, a mulher ser discipuladora e o homem o líder. Então, para evitar esse constrangimento, não é uma orientação errada que ela esteja liderando junto com ele, no mesmo nível dele. Isso não significa que ninguém é melhor do que ninguém. Você tem que parar com essa ideia de pensar que porque é pastor é melhor do que o líder de célula. Eu sei que adianta pouco eu falar para você isso, mas eu vou repetir até Jesus voltar. Eu não estou aqui na frente porque sou melhor do que você. Eu estou aqui só porque Deus me chamou para fazer esse serviço. Agora, Deus não me chamou porque eu sou melhor do que você. É que você tem uma ideia, é o seguinte: Deus olhou para ver quem é o melhor, escolheu aquele lá que é o melhor, vai ser o pastor. Não é esse, não é assim que funciona nas coisas espirituais. Entende? Não tem essa questão de melhor. Na casa de Deus não tem essa questão de maior. Nós somos todos estamos juntos, somos iguais na presença de Deus. Todos somos ministros. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Agora, não significa que não tenha autoridade na casa de Deus. Tem autoridade, mas a autoridade é para manter a ordem. É para ter ordenação. Então, o ancião, ou os anciãos, os presbíteros, eles exercem autoridade para trazer ordem, mas não significa que eles são melhores. Assim como o pai e a mãe não são melhores do que os seus filhos. Quantos pais concordam com o que eu estou dizendo? Você acha que você é melhor do que seu filho? Não, você só é mais maduro, mais velho, e por isso tem mais responsabilidade, mas você não é melhor. Ok? Então também acontece o mesmo na vida da igreja. O fato de termos na igreja pastores, obreiros, discipuladores, líderes de células, temos novos convertidos, isso apenas fala de níveis de maturidade, de chamamento espiritual, mas não fala de que alguém é melhor do que o outro. Entendeu? É porque ainda temos essa mentalidade natural do mundo, é que ainda sofremos na vida da igreja. E muitos erram seguindo por esse caminho. Mas que o Senhor nos livre desse vírus do diabo em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Pastor, foi muito falado sobre a cultura da cruz. Gostaria de saber se em nossos cultos iremos nos aprofundar sobre isso. Sim, tudo que nós falamos aqui está relacionado com a cruz. É que eventualmente você está associando cruz apenas com abnegação. A cruz como sendo abnegar-se, negar a si mesmo. Mas a cruz tem muitos aspectos. Por exemplo, o sangue de Jesus está relacionado com a cruz. Foi na cruz que o sangue foi derramado. A morte de Jesus né, que nos permite hoje morrer para o mundo, morrer para a carne e sermos nova criatura, é também um aspecto da cruz. Mas muitos de nós pensamos que é só o aspecto de negar a si mesmo. Então, tudo que nós falamos aqui no final resulta nisso, porque o centro da mensagem é a cruz. Amém? Então, estamos aprofundando nisso o tempo todo. Agora, nesse aspecto específico do caráter cristão, não é? Nós temos feito isso de maneira, às vezes, permanente, mas indireta. Por exemplo, nós temos falado muito da graça. Aí você fala, pastor, a graça pode tornar o sujeito mimado, e agora ele faz o que ele quer, e tem muita carnalidade. Precisamos de deixar um pouco de lado a graça e falarmos com mais severidade. Não, é porque você não entendeu o que é a graça. Quando você entende que é amado, você comporta-se melhor. Quando você entende que seu pai e sua mãe amam você profundamente, e você não quer desagradá-los. Quem quer desagradar pai e mãe é porque está amargurado com pai e mãe, revoltado com pai e mãe. Mas quem percebe o amor, o cuidado, ele sente mal quando vê o pai e a mãe triste. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Mesma coisa acontece com os filhos de Deus. A graça de Deus é que faz você vencer o pecado. O que é graça? Não é? Esse favor não merecido. Quando você percebe que não merece coisa alguma, você se torna humilde. Por que é humilde? Porque você não reivindica. Você fala, eu não sou de mim mesmo coisa alguma, não mereço nada além do que ninguém tem. Por que eu vou exigir alguma coisa? Por que ele percebe isso? Porque ele entendeu que foi dado a ele sem mérito nenhum. Tudo é uma questão de você aprender a enxergar na ótica bíblica. Estão pedindo aqui para convidar os irmãos para passarem pela livraria, que também, por causa da conferência, está com muito material à disposição dos irmãos. Por falar em livraria, deixa eu dizer, eu estou com vontade de fazer algo. Queria saber se tem irmãos interessados em fazer junto comigo. Eu estava pensando de criar um discipulado indireto com os irmãos. Meu com vocês. Como? Pensei da gente criar um clube do livro aqui nosso. E a cada 15 dias eu vim aqui indicar um livro para você ler. Livros que me marcaram nesses 27 anos de ministério. Alguns não são publicados mais. Se não for, vou arrumar uma maneira de passar para os irmãos, eletronicamente, e outros que são publicados ainda. E muitos irmãos, teve um irmão que mandou uma pergunta, falando, pastor, me passa uma lista, 20 livros essenciais que te definiram. Olha que bonito. Eu fiquei pensando, eu sei lá o que me definiu. Eu não sei, imagina se eu vou saber um negócio desse. Mas eu sei de muitos livros que realmente foram bons para mim, pode ser bom para você. Alguns eu não vou passar porque são livros teológicos, né, de 800 partes, 700 partes, você não vai achar graça em ler. Mas outros são livros às vezes finos, de 100 páginas, mas que são muito densos. Quantos gostariam de participar disso? Que a gente poderia fazer um tipo um site, e a gente colocar os comentários ali, o que cada um está aprendendo, compartilhar uns com os outros. E eu penso que se você conseguir ler 25 livros por ano, sua vida vai mudar mesmo. É um negócio maravilhoso. Agora, isso vai contra a nossa cultura. Segundo uma pesquisa que eu estava lendo, não sei quem fez, se foi o IBGE ou a FGV, os evangélicos leem 3 vezes mais do que um brasileiro não evangélico. Um brasileiro não evangélico lê 1,9 livros por ano. 1,9 porque ele lê um e o outro fica pela metade. Os evangélicos leem 6 por ano. 6, fiquei feliz, falei, uau, 6 livros, um a cada 2 meses, é maravilhoso. Mas eu penso que a gente pode chegar numa média aqui, pelo menos, dos países desenvolvidos, que é 1 para 12. Mas como a gente é mais do que desenvolvido, a gente é celestial, a gente vai ler 25. A gente lê 25, uma a cada 15 dias. Se você lê um capítulo por dia, você lê um livro a cada 15 dias. Só um capítulo por dia. Uma disciplinazinha, você acorda de manhã, então antes de dormir, lê um capítulo. Não lê dois, só um. Quais gostariam realmente? Então eu vou começar isso no primeiro domingo de janeiro. Vou providenciar para a gente fazer um site até o final do ano. Eu já separei 25 títulos, então, para o ano que vem. Vai ser uma benção. E eu vou ler de novo também. Eu vou ler novamente com os irmãos. Pastor, o rei de Tiro era tão querido por Deus. Fala-se até que ele morava no Éden. É verdade, Ezequiel 28:11. Você sabe o rei de Tiro ali? é apenas um símbolo, uma alegoria bíblica. É uma maneira indireta de falar de Lúcifer. Ok? Lúcifer, ele não foi Lúcifer sempre. Ele antes, ele era o querubim ungido da guarda, que andava no meio das pedras afogueadas e até conduzia adoração no céu. Ele era uma das estrelas da manhã que juntas cantavam, como está lá no livro de Jó. Tudo isso a respeito de Lúcifer, até o dia em que foi encontrado o mal nele. Como surgiu o mal? Não me pergunte, eu não sei, e acredite em mim, ninguém sabe. Então não pergunte para ninguém, porque ninguém sabe. A Bíblia não diz, e ninguém sabe como surgiu. Uma coisa é certa, não me venha dizer que Deus criou o mal. Volta e meia, teu irmão, que vai me ler um texto de Isaías dizendo que Deus é que faz o mal. Deus não criou o mal moral. O mal moral é o pecado, a conduta pecaminosa. Deus não criou isso, porque Deus não pode pecar. Agora, a calamidade, o que você chama de calamidade, às vezes Deus chama de juízo. E aí Deus, como juiz, ele pode sim enviar o mal nesse aspecto, que é o juízo. Então, é claro que o rei de Tiro aqui é só um símbolo. Se você não sabia, você está aprendendo agora. Pastor, o que o senhor acha sobre a constelação familiar de Burt Haring, criada por Burt Haring? Ok, eu não acho nada. Não acho nada, não conheço ainda isso. Eu ouvi alguma coisa sobre isso, mas me soou sugestão hipnótica. E tudo aquilo que envolve sugestão mental, eu rejeito logo de cara, porque não tem valor terapêutico genuíno. Eu quero dizer para você que a hipnose existe. Está me ouvindo? Hipnose existe, é real. As pessoas podem ser hipnotizadas, mas a hipnose não tem poder terapêutico permanente. A sugestão, ok? Essa constelação familiar é um tipo de terapia que um alemão criou. E é uma coisa interessante, é uma terapia, vou te explicar assim em linhas gerais, não é? Bem superficialmente, que tem um fenômeno que acontece. Então, por exemplo, eu tenho minha mãe, meu pai, e eu vou para o terapeuta. E lá no terapeuta, ele faz um teatro. E ele coloca uma outra pessoa desconhecida para representar, por exemplo, meu pai. E lá na terapia, eu começo a falar coisas com esse desconhecido como se fosse o meu pai. E de repente esse desconhecido começa a manifestar comportamentos e sintomas semelhantes ao que o meu pai tinha. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, esse tipo de fenômeno, isso aí está relacionado com sugestão psíquica. Então, não tem valor permanente terapêutico, recomendo que você não se envolva com isso. Existem linhas terapêuticas mais sérias. Eu sempre, quando vou recomendar um psicólogo, eu recomendo um psicólogo da linha... Não vou recomendar, não. Só para quem precisar. Pastor, gostaria de saber se aqui tem lugar para cadeirante. Não temos, né? Eu realmente precisamos de ter aqui um espaço aqui para cadeirante. Senão ele é obrigado a ficar no corredor. E às vezes isso é impróprio e inseguro. Ele pode às vezes se machucar, alguém tropeçar nele. Ou no caso de emergência, pode atrapalhar. Realmente precisamos de ver isso, pastor Naor. Vamos avaliar qual o melhor lugar para a gente remover uma ou duas cadeiras para ser um lugar para cadeirante. Pastor Aloysio, por que Deus ouve algumas orações e outras não? Sobre problemas diversos, como doenças, por exemplo. Olha, eu não sei por que algumas vezes você ora e Deus responde ali imediatamente, outras vezes não. A oração, ela envolve muitas coisas, muitos princípios. Às vezes, existe problema da fé. Às vezes não há fé. E sem fé, Deus não pode agir. Outras vezes, Deus espera que você expresse a sua fé na perseverança. Muitos oram uma vez e depois esquecem. Não perseveram em orar, não é? Outras vezes, a pessoa está sofrendo uma doença por consequência de amargura, de ódio, e ela se recusa a abandonar essas coisas. Então, Deus não tem como curar, porque o que está produzindo, a fonte, não foi removida. Entende? Há muitos fatores envolvidos, mas só tem um fator que você precisa saber que não existe. é a ideia de que Deus não quer fazer. Presta atenção. Tudo aquilo que está na palavra de Deus é a vontade de Deus fazer. Então, é a vontade de Deus que você viva com saúde. Quantos creem no que eu estou dizendo? Não é a vontade de Deus a enfermidade, não é a vontade de Deus a praga, a maldição, não é a vontade de Deus que criancinhas morram cedo. Essa não é a vontade de Deus. Ok? Agora, é preciso dizer para você que é um decreto divino que todos nós vamos morrer. Ao homem está ordenado, Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso virá o juízo. Então está ordenado, há uma determinação celestial. Nós iremos passar pela morte. Então, às vezes você ora e você gostaria que fosse diferente, mas há uma determinação divina que nós todos iremos passar pela morte um dia, a não ser que Jesus volte antes. Pastor, por que ainda não é disponibilizado os livros que os pastores escrevem como e-book? É porque nós somos demorados para nos envolvermos com tecnologia, mas vamos fazer isso. Já estão providenciando isso. Bom, tem uma pergunta longa aqui, me procura particularmente para eu responder, que vai demorar para eu ler tudo que está aqui. E uma pergunta aqui a respeito do Natal, todos os anos nessa época a gente responde essa pergunta, o que eu acho muito apropriado, porque tem irmãos novos, mas vou fazer o seguinte, eu vou responder na revista de domingo que vem. Acho que é melhor eu responder por escrito, tá bom? A respeito da questão do Natal. Eu só quero dizer para você que você é livre. A igreja não está aqui para oprimir você. Se você quer na sua casa colocar árvore de Natal, encher de luzinhas piscando coloridas, colocar presente debaixo da árvore, faça. Entende? Agora, nós não fazemos aqui. Eu vou te explicar domingo que vem por que nós fazemos. Não fazemos, ok? Eu só recomendo que você não se envolva com Papai Noel, não se envolva com essas coisas que desviam a atenção de Cristo. Pastor, e o que fazer na noite de Natal? Faz um culto, faz uma festa. Agradeça a Deus por Cristo Jesus, agradeça pela salvação que você tem. Não é? Ministra para sua família. Quer trocar de presente? Troque, dê muito presente. Não tem nada de problemático nisso. Não são essas luzinhas que vão caracterizar você como idólatra. Você pode encher agora que os chineses baratearam o preço. Enche de luz a sua casa. Tem para vender aí baratíssimo, 10 reais. Não tem, cuidado apenas na hora de instalar, porque você sabe, não há tecnologia muito confiável às vezes. Não fique encarando a igreja e nem fique você vigiando os irmãos para fazer do jeitinho de você. Mas domingo que vem eu vou responder por escrito para esses irmãos. Pegue a sua Bíblia. Hoje é dia de ceia, mas eu gostaria de compartilhar a respeito de gratidão. É o último mês do ano, e na próxima ceia já vai ser o próximo ano, e normalmente nós somos muito focados para o futuro, não é verdade? Nós somos muito focados para o que vai ser, o que vai acontecer, e às vezes esquecemos de olhar para trás. Quando nós olhamos só para o futuro, nós exercitamos fé e nós colocamos alvos, não é? E enchemos o nosso coração de esperança, porque vamos avançar, os sonhos estão no nosso coração. Isso é maravilhoso. Mas nós, antes de fazermos isso, temos que parar um pouquinho e olharmos para trás. Para quê? Para agradecermos. Nós temos muito o que agradecer. Antes, por favor, coloca o PowerPoint, por gentileza. Eu só queria colocar para você, normalmente no final do ano a gente dá o relatório aqui da videira em Goiânia. Mas eu queria mostrar para você o que tem acontecido com a videira de maneira geral. Né? O que tem sido a videira de maneira geral, Deus nos tem abençoado tremendamente. Nós temos experimentado crescimento muito grande. E eu quero te mostrar pelo menos três aspectos disso. Membros, células e igrejas. Membros. Nós temos aqui quatro divisões na frequência do culto. Nós temos os membros batizados, nós temos os frequentadores, nós temos os visitantes e temos as crianças. Então, em 2013, somando essas quatro coisas, nós éramos em todas as igrejas videira 134.436 pessoas frequentando aos domingos. Nesse ano, nesse mês de novembro, nós chegamos a 184.775, crescimento de 37%. Isso é extraordinário. Com relação às células, nós temos células de adultos, de jovens e de crianças. Esse ano foi um ano explosivo para o nosso trabalho de criança. Se você olhar a quantidade de membros aqui de crianças, nós éramos há um ano atrás 43.168 crianças. Chegamos agora a 71.298, crescimento de 65% no trabalho com criança. Precisamos parabenizar muito as irmãs pelo trabalho que têm feito, que tem sido realmente extraordinário. E o mesmo aconteceu também com as células de criança, que eram 4.394, chegamos a 6.069, crescimento de 38%. Mas, no geral, entre células de adultos, de jovens e crianças, em todas as videiras, nós éramos, há um ano atrás, 12.582 células. Hoje nós somos 15.542, crescimento de 23,5%. Isso significa que em todo o país, toda semana, tem 15 mil luzeiros resplandecendo. Não é maravilhoso pensar isso? É maravilhoso. 15 mil células que estão ali reunindo com uma média de 10 pessoas nelas. 12 pessoas nelas. E isso é ser luz no meio das trevas. Com relação às igrejas, nós temos três classificações das igrejas. Nós temos a igreja propriamente dita, temos congregações e microigrejas. Qual que é a diferença? A microigreja ainda não tem um pastor responsável, tempo integral, normalmente funciona ainda só nas células, às vezes duas ou três células que se reúnem nas casas, ok? E não tem ainda nenhum local de reunião. A congregação já chegou a um patamar de 40, 50 irmãos, já temos condição de alugar um local para fazermos as celebrações de domingo, mas ainda não tem pastor. E quando ela chega a mais ou menos 80 irmãos, ela já consegue sustentar o pastor, ela se transforma numa igreja. Há um ano atrás, nós éramos 245 igrejas, 97 congregações, 200 microigrejas. Hoje nós somos 232 igrejas, 130 congregações, 279 microigrejas. No total, há um ano atrás, nós éramos 542 videiras. Agora nós somos 691, para a glória de Deus. E o alvo é, daqui a um ano, no dezembro do ano que vem, vamos chegar às 1.000 videiras. Quantos concordam comigo que vamos chegar em nome de Jesus? Então, isso aqui é o que tem acontecido na videira. Mas eu queria agora incluir os associados. A videira junto com os associados. Porque além dessas 691 videiras, nós temos mais 350 associados aproximadamente. E aí, somando todos os que estão na vinha hoje, nós temos em relação a membros. Há um ano atrás, éramos 221.459, chegamos agora a 283.633, crescimento de 28%. Já é um número expressivo, quase 300 mil irmãos. Com relação às células, nós éramos 20.137 células no ano passado, chegamos agora a 23.804, crescimento de 18,21%. E com relação às igrejas, nós éramos 914 em dezembro do ano passado e chegamos agora a 1.108 igrejas na vinha, para a glória de Deus. O nosso alvo era chegar a 1.000 igrejas na vinha em 2020. Então agora, em 2014, nós chegamos a 1.108. O que vai acontecer agora em 2020, pastor Mauro? Eu não tenho nem ideia. Mas algo grande o Senhor vai fazer no nosso meio. Eu não sei se isso alegra o seu coração, mas eu pessoalmente me sinto tão alegre e tão recompensado de todo o trabalho, todo o esforço, porque estamos vendo os frutos de tudo isso acontecendo. Então, nós somos hoje na vinha 623 pastores ordenados, tempo integral. Nós temos 2.353 seminaristas em todos os nossos seminários, tanto telepresencial quanto presencial. O alvo é chegarmos a 1.000 videiras no ano que vem e 650 associados. O alvo de membros, não é? Incluindo as crianças, é chegarmos a 350 mil. E dessas 1.100 igrejas, 94 já tem prédio próprio. A gente está colocando o prédio aqui, porque quando estabelece o prédio, a estrutura se torna ainda mais sólida e permanente. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, porque isso é de fato maravilhoso. Amém. Efésios capítulo 5, verso 20. Vamos ler dois versículos. Primeiro em Efésios 5, verso 20. A ordem bíblica é: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dizer juntos? Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre dando graças pelas coisas boas, é assim que está escrito? É sempre dando graças pelo quê? Por tudo. Vamos ler ainda em 1 Tessalonicenses 5,18. 1 Tessalonicenses 5,18. Você pode achar que talvez Paulo errou, ou talvez houve um erro na tradução desse versículo, mas olha o que diz 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos dizer juntos? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Qual que é a vontade de Deus, meus irmãos? Que nós demos graças em tudo. Em tudo. Agora, isso é algo realmente poderoso. Será que é possível ser grato em todas as circunstâncias que acontecem conosco? Será que tem jeito de ser grato por tudo o que acontece? Em todo momento ser grato? Eu creio que a resposta para isso envolve algumas coisas, mas um dos aspectos principais eu chamo de perspectiva. A chave para você ser grato é perspectiva, ótica, maneira de olhar. Eu queria ler para você um e-mail que um jovem mandou para o seu pai. E ele perguntou para mim: o que que eu acho? Eu mudei algumas coisas, ok? Para ninguém identificar nada. Mas é um garoto que não é daqui de Goiânia, foi mandado pelo pai para estudar fora. E o pai, então, recebeu o seguinte e-mail: querido papai, desculpe eu não ter escrito mais cedo, mas o meu colega com quem divido o apartamento passou por maus bocados. Ele se tornou viciado em drogas e teve uma overdose. Quando estava comprando drogas, teve de fugir repentinamente da polícia e acabou quebrando a perna. Ele vai abandonar a faculdade e morar numa comunidade alternativa perto de Brasília. Fiquei pensando que você deve estar feliz, porque eu é que sou seu filho e não ele. Os pais dele estão sofrendo muito. Quanto a mim, estou bem. Tive apenas um probleminha. Fui reprovado em cálculo 1. Espero que você tenha em perspectiva esse meu problema. Do seu filho amado, João. Eu não sei se você está vendo a esperteza do menino. Muito esperto. Pai, é o seguinte, lembra do fulano? Ele está dividindo apartamento aqui. Ficou viciado em droga. Teve uma overdose, quase morreu. Foi comprar droga, polícia chegou, saiu correndo, quebrou a perna, e agora ele desistiu da faculdade, vai mudar para o entorno de Brasília, para uma comunidade lá alternativa, ele quer fumar de manhã, de tarde, de noite. Tadinho, pai. Agora eu imagino que o senhor está feliz, saber que eu é que sou seu filho, não ele. Porque imagina o trabalhão que o senhor ia ter comigo. Agora eu não, estou bem, eu só bombei em cálculo 1. O safado faz engenharia. Bombou em cálculo 1, tinha que mudar o curso dele para direito. Porque isso aqui parece mais advogado do que engenheiro. Se ele não gosta de cálculo, deveria mudar. Agora eu pergunto para você, qual pai que vai dar uma dura no menino? Ah, gente, cálculo 1, que bobagem. Quem precisa de cálculo 1?
Ninguém precisa disso. Agora, imagina se o Juninho fosse viciado em droga. Imagina se fosse ele que estivesse agora indo para uma comunidade alternativa. Meu Deus, eu tenho que ser muito grato a Deus pelo Juninho. E o pai esqueceu que ele bombou em cálculo 1. Não merece um prêmio esse garoto? Porque ele soube colocar a coisa em perspectiva. Perspectiva, portanto, é a chave para ser grato. Se ele apenas escrevesse, vamos mudar a conversa dele. Querido papai, eu sei que o senhor tem esforçado muito todo mês para pagar a faculdade para mim. Sei o quanto tem sido difícil para você e mamãe pagar esse apartamento para eu morar aqui em outra cidade. Eu sinto dizer para o senhor que vou entristecê-lo. Bombei em cálculo 1. Ele ia ganhar uma bordoada tão grande do pai dele, porque o pai dele já começa um e-mail triste. É mesmo, está pesado. 3 mil reais por mês. E esse moleque não estuda. O que ele está fazendo lá? Está fumando maconha? Muda completamente. Mas na hora que ele contou para o pai dele a história do outro, a vida ficou muito melhor. O pai dele foi dormir aliviado. Oh, Deus! Aí perguntou para mim, o que você acha disso, pastor? Eu não acho nada. Eu não acho nada. Eu acho que esse menino é um gênio. Só isso que eu acho. Bombou em cálculo, mas deveria ser aprovado com o prêmio Nobel em alguma outra área. Porque ele soube entender a perspectiva. Perspectiva é a chave de tudo. Nós, às vezes, perdemos a perspectiva. E por isso, não conseguimos ser grato a Deus. No entanto, a ordem bíblica é: em tudo dai graças. O que nos impede de ser gratos? Três coisinhas que impedem comumente a gente ser grato. Primeiro, é o orgulho. Orgulho nos impede de ser grato. Qual que é o orgulho? Você acha que tudo que você tem, você que conseguiu. Você que conquistou. Você, com seu braço, construiu tudo o que você tem. Então você bate a mão no peito e diz com orgulho: eu não devo nada para ninguém. Já ouviu pessoas assim? São pessoas ingratas. Porque é mentira. Nós devemos sim muito para muita gente. Mas se nós não devêssemos para ninguém aqui, com certeza para Deus nós devemos. Pastor Rigonato estava me contando uma história triste. Não estou lembrando os detalhes, se me corrigir se eu alterar alguma coisa. Mas uma irmã foi orar e falou o que para o Senhor? Eu não tenho nada para agradecer hoje. Não foi isso, irmã? Senhor, não tenho nada para agradecer hoje. Já viram quando você amanhece assim, azeda? E a perspectiva sua é de enxergar só o que está ruim. Meu marido é um problema, meu marido é isso, meu filho é um desastre, minha família só me incomoda, meu chefe está me atormentando, hoje eu não tenho nada para agradecer. Foi falar isso para Deus. Quantos dias depois, apareceu uma doença nela, repentinamente, que os médicos não identificaram, que ela ficou paralisada, não é isso? Paralisada, não conseguia mexer nada. Perdeu a capacidade de tudo. Não conseguia sair da cama. Totalmente paralisada. Lá na cama, enferma, ela se lembrou da oração que ela fez, que não tinha nada para agradecer. Então, como não tem nada para agradecer, então Deus vai remover o que Ele tem dado. Por que vai continuar dando se não tá agradando? Deus só dá para te fazer feliz. Se o que Ele tem dado não te faz feliz, Ele vai tirar de volta. Simples, desse jeito. E lá na cama, ela lembrou, o Espírito Santo mostrou para ela, e ela chorou profundamente arrependida. Né, pastor Rigonato? Sabe o que aconteceu? Foi curada instantaneamente. Ela mesmo trouxe a doença, ela mesmo trouxe a cura. Pastor Rigonato estava me dizendo que agora ela nem bebe água sem agradecer. Ela pega a água, senhor, obrigado por essa. Ela agora aprendeu a lição de maneira tão poderosa que ela agradece por tudo. Por tudo. Mas ela teve a petulância, o orgulho, a arrogância de dizer para Deus: não tenho nada para agradecer. Como que alguém pode falar isso, pastor Reinhard? Não tenho nada para agradecer. Só o fato dela ter capacidade de movimentar a língua para falar isso já era motivo de gratidão. Porque tem gente que nem língua tem mais. O câncer devorou. Porque faltou a ela o quê? Perspectiva. Ela achou que os pequenos problemas que ela tinha ao derredor era tudo na vida dela. E ela percebeu que os pequenos problemas não eram nada. Na hora que Deus tirou a saúde dela de um jeito assim espantoso. Ela não conseguia mexer dedo, não conseguia mexer os músculos. Ficou paralisada, sem motivo. Deus só prendeu ela na cama alguns dias. Sabe para quê? Quebrar o orgulho. E ela poder dizer, pai, eu te agradeço. Eu estou respirando hoje. Eu estou aqui andando. E não tem dor na junta. Eu estou aqui, não tem nada doendo no meu corpo. Eu estou bem, eu tenho apetite. Eu como, eu sinto sabor. Eu estou percebendo aqui a comunhão. Sou capaz de me alegrar, não estou deprimido. Meu Deus, é tanta coisa que eu tenho. Mas só faz isso quem é humilde. Orgulhoso não faz. Segunda atitude que impede ser grato é o espírito crítico. O espírito crítico produz queixa constante. O espírito crítico produz queixa constante. Você tem aquele espírito crítico de querer encontrar falha e deficiência em tudo e em todos. Se você ficar procurando falha e deficiência, filho, você vai encontrar 100% das vezes, em tudo que você olhar. Em tudo. Só que esse espírito crítico, às vezes, com aparência, né? Não, eu falo isso para o seu bem. Não, eu estou falando isso aqui porque eu quero melhorar. Né? É a crítica positiva. A gente tem que ter muito cuidado quando isso se torna um hábito mental, porque isso leva você a se tornar alguém que não valoriza mais coisa alguma. Não há nada para ser grato, porque você só vai ser grato por aquilo que for completamente dentro do seu padrão de perfeição, do que é aceitável. E aí não tem ninguém. Você não vai ser grato pelo seu filho, porque apesar de você amá-lo, ele tem um bocado de defeito. Não vai ser grato pela sua esposa, nem pelo seu marido. Não vai ser grato pelo seu trabalho. Você não vai ser grato por essa igreja. Por mim, então, nem se fala. Porque todos temos deficiências. Todos podemos melhorar. E por mais que melhoremos, sempre vai ter espaço para você usar seu espírito crítico. Mas sabe o que é pior? Você ainda joga isso para cima de si mesmo. E você se vê dessa maneira. E aí você também não tem gratidão a Deus pela sua vida, sua história. Entende? Pelas estações que você teve na sua história pessoal e que levaram você a ser e a ter o que você é e tem hoje. Terceira atitude ruim que impede a gratidão, eu chamo de atitude de familiaridade. O que é a familiaridade? Familiaridade é quando você se acostuma com algo ou com alguém. E a familiaridade produz o quê? Indiferença. Indiferença. Eu estava meditando nisso aqui, e o Senhor falou no meu coração. O Senhor falou para mim, olha, se as estrelas no céu aparecessem só uma noite por ano, todo mundo ia acampar do lado de fora de casa, ia ter festa, ia apagar as luzes da cidade só para poder enxergar as estrelas. Mas como tem estrela todo dia, você nunca olha para o céu. Sabe por quê? Está familiarizado. E aí a sua familiaridade produz em você o quê? Indiferença. O que importa estrela no céu? Está aí todo dia, quando eu quiser olhar, eu olho. Mas você nunca olha. Porque tornou-se indiferente. Preste atenção, as estrelas que eu estou mencionando são só uma ilustração que você pode substituir por sua família. Está tão acostumado que você fica familiarizado, fica indiferente. Tinha um programa na televisão, muito estranho, um reality show, que era chamado de Família Trocada. Alguém viu esse reality show? Eita! Deu tempo? Você tem tido tempo para outras coisas? Olha para cá, brincadeira. Eu também estava junto com você assistindo. Eu vi algumas vezes. Sabe por que eu quis ver aquela bobagem? Porque eu queria ver como é que seria o bendito do marido convivendo com a outra esposa. E os filhos convivendo com a outra mãe. Não teve nenhum caso que os filhos e o marido disseram: olha, se pudesse, eu ia trocar por essa nova mãe. Nenhum caso. Em todos os casos, eles voltaram correndo para a mulher que tinha e para a mãe que tinha. Não toleraram. Descobriram que eram felizes e não sabiam. Já ouviram essa frase? Esse é o ingrato. Só ingratos falam essa frase. Eu era feliz e não sabia. Sabe por que não sabia? Porque tinha se familiarizado. Ficou indiferente. Você se acostumou. Quem se acostuma não atribui mais valor. Você acostumou comigo, você nem acha que eu sou alguém importante mais na sua vida. Aí, ó, ninguém discordou, ninguém falou nada. Ninguém falou: não, pastor, o que é isso, por favor? Então falou: é mesmo. Brincadeira. Você vai acostumando com a igreja e você não é mais grato por ela. Se acostuma com célula, você nem percebe o impacto espiritual que isso representa. Você vai se acostumando com tudo. Percebe? Essas três atitudes, elas são a chave para tampar a sua perspectiva. Orgulho, espírito crítico e familiaridade. Essas três coisas impedem você de ver com a ótica apropriada. E se você ver com a ótica apropriada, você vai fazer o que Paulo disse: eu vou dar graças em tudo e por tudo. Eu vou dar graças a Deus. Meu filho bombou em cálculo 1, ele podia ter bombado na vida, mas foi só nessa matéria. Aleluia! Perspectiva. Mas eu não quero falar dessas atitudes hoje. Hoje eu queria falar de três coisas que ações de graças expressam. Três coisas que o Novo Testamento mostra que gratidão expressa. Primeiro, ações de graça expressam fé. Isso é algo que poucos de nós percebemos. Mas lá em Lucas, capítulo 17, pegue aí a sua Bíblia. Lucas, capítulo 17, nós temos a história do dia em que Jesus curou 10 leprosos. Essa é uma história muito conhecida. Lucas capítulo 17, põe no verso 17. A Bíblia fala que Jesus estava em Jerusalém, precisava de ir para a Galiléia e tinha que passar por Samaria. Quando ele estava em Samaria, entrando em Samaria, 10 leprosos gritaram para ele de longe: mestre, tem compaixão de nós. E o Senhor só virou para eles e falou: vão mostrar para o sacerdote. Vão se mostrar ao sacerdote. Porque essa era a orientação da lei de Moisés quando o leproso era curado. Ele deveria ir ao sacerdote, que iria avaliar se tinha sido curado mesmo, e então ele seria declarado puro. Jesus disse: vão se mostrar ao sacerdote. Os 10 saíram correndo e foram se mostrar. Os 10 foram curados, purificados da sua lepra. Mas aí a Bíblia fala que um voltou para agradecer. Só um voltou para agradecer. E olha o que Jesus disse. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Por que não vieram com você? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Porque o que voltou era samaritano, nem era judeu. Só esse que voltou? Olha a atitude de perplexidade do Senhor Jesus. Agora, olha o que o Senhor diz para ele. E Jesus então lhe disse: levanta-te e vai. A tua fé fez o que com ele, irmãos? A tua fé te salvou. Quantos foram curados da lepra? Mas quantos foram salvos? Entendeu a diferença? 10 foram curados da lepra, 1 foi salvo. É que alguns pensam que receber bênção é receber salvação. Não é. Pessoas podem vir aqui no culto e receber um grande milagre, mas não significa que foram salvos. Um leproso pode ter sua lepra removida e mesmo assim não ser salvo. 10 foram curados, porque a graça de Deus se estende a todos. Deus ama a todos. Deus então quis curar os 10. Mas só um foi salvo. Quem é que foi salvo? Quem voltou para agradecer. E significa que gratidão expressa a sua fé. E significa que o ingrato é também incrédulo. E significa que a nossa fé se expressa de muitas formas. E uma das formas, talvez, a mais importante, seja a gratidão. Porque, como eu disse, o orgulho impede a gratidão. Mas todo aquele que é grato está manifestando o quê? Humildade. Humildade diante de Deus. Agora, por que que os outros nove não voltaram? Eu coloquei aí, está aí na sua revista. Eu quero dizer para você que na sua revista o esboço saiu errado. Tem acontecido frequentemente isso, mas eu vou corrigir isso definitivamente. São três tópicos, só tem dois aí. Ok? Mas você vai anotando depois para corrigir. Eu coloquei aí algumas possibilidades dos nove outros leprosos. Pode ser que o primeiro falou: olha, eu não vou agradecer, eu não fui agradecer porque eu estou esperando para ver se essa cura é de verdade mesmo. Eu quero ver se isso aqui não é meramente sugestão mental. Então você vê, não voltar para agradecer é sinal de incredulidade. Talvez o segundo falou: não, eu quero ver se vai durar. Eu acho que eu estou curado, mas eu quero ver se essa cura vai durar mesmo. Não vai ser só um mês ou dois meses. No dia que eu achar que ela está durando, aí eu vou lá agradecer. Pode ser que o terceiro falou: não, eu ia mesmo ver Jesus mais tarde. Estava planejando já há muito tempo fazer isso. Pode ser que um quarto falou: você sabe, eu nunca fui leproso realmente. Eu acho que aquilo era psicossomático. Eu acho que era psicossomático. Eu estava com aquelas manchas no corpo, mas aquilo era só emocional. Muitos falam isso depois de receber de Deus. Pode ser que um outro falou: você sabe, eu acho que eu ia sarar de qualquer jeito. Eu até estava vendo, estava melhorando. Ultimamente eu estava melhor. Coincidiu de ir lá no culto e ficar bom. Pode ser que um outro achou que foi o sacerdote que fez o milagre. E foi agradecer para o sacerdote. Ora, Jesus não mandou eu procurar o sacerdote? Então, porque o milagre quem fez foi o sacerdote, não foi Jesus. Por isso que ele mandou procurar, porque ele sabia que não podia fazer. Pode ser que um interpretou dessa maneira. Pode ser que um outro tenha dito: qualquer rabino podia ter feito isso. Coincidiu de ser Jesus, afinal de contas é o trabalho dele. Para isso que ele foi chamado. E o último pode estar dizendo: você sabe, eu já estava quase bom no dia que ele me curou. Eu coloquei aqui hipóteses. São coisas que eu tentei imaginar. Você pode usar a sua criatividade e imaginar também. Mas não importa, eu já fiz o teste. Não importa qual a justificativa que você imagine, por detrás dela vai estar incredulidade. O que impede você de voltar para agradecer é incredulidade. Quem volta e se ajoelha aos pés do Senhor, reconhece que recebeu, reconhece que não merecia, reconhece a sua condição e reconhece a graça que lhe foi dada da parte do céu. Por isso, que gratidão é uma expressão de fé. Quem não é grato, normalmente é incrédulo. Segunda coisa que a gratidão gera: gratidão expressa vida. Gratidão expressa vida. Deixa eu falar para você uma coisa a respeito da minha esposa. Minha esposa é uma mulher maravilhosa. Uma das coisas que eu amo a respeito da minha esposa é que todo dia à noite ela fica na frente da pia dando graças a Deus por um monte de panela suja. Você não está acreditando, né? É porque realmente ela não faz isso, mas ela é maravilhosa. Mas ela devia fazer. Todos nós deveríamos fazer. Sabe por quê? Reclamar da panela suja é pedir para passar fome. Entendeu o que eu estou dizendo? Reclamar do prato sujo é pedir para não ter comida. Porque a panela está suja, o prato está sujo, porque tinha comida para você comer. Então você deveria ir lavar dizendo: glória a Deus que tem gente que vai dormir sem comer, e eu com esse tanto de panela suja, olha que maravilha. Não vai mudar a sua casa hoje? Mas rapidamente você vai esquecer o que eu estou falando hoje. E só vai lembrar para rir de mim domingo aí à noite na sua casa: pastor Luiz mandou a gente dar graça pela panela suja. Ha, ha, ha. Eu sei, eu sou profeta, já estou vendo você fazendo isso. Mas você devia agradecer sim. Eu sei que parece piegas o que eu estou falando. E normalmente nós não gostamos de ilustrações muito apelativas. Eu entendo. Mas ainda continua sendo verdadeiro, filho. Eu reclamava porque não tinha sapato. Até o dia que encontrei alguém que não tem os pés. Ainda continua sendo verdadeiro isso. Eu sei que é apelativo. Eu sei que às vezes é agressivo. Mas ainda assim é verdadeiro. Sapato se arruma. Pé é insubstituível. Quando você olhar para o seu pé com calo, fala, ainda bem que eu tenho um pé para ter calo. Aleluia. Porque tem gente que tem um pé mecânico. Porque não tem o pé. Você consegue perceber quanta ingratidão tem em nós? Porque se você for olhar quanta ingratidão tem em nós, a reclamação desaparece. Vai se reclamar muito pouco ou não vai reclamar. Não vai reclamar. Porque sempre tem uma perspectiva diferente para se colocar. Isso normalmente você é grato. Sabe por que às vezes você não consegue ter perspectiva? Porque quando você vai orar, você é muito genérico. Obrigado, Senhor, pela igreja. Muito genérico. Obrigado pelas tuas bênçãos. Muito genérico. Tem um hino antigo, né, Mauro? Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão. Tem alguém dessa época? Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Se você enumerar, vai ter bênção para contar. Se você tiver num dia mal, começa a enumerar a bênção. Eu vou te contar algumas coisinhas que eu faço. Tem dia que é difícil orar. Você tem esses dias também? Por alguma razão, tem dia eu levanto para orar, mas eu não quero orar de jeito nenhum. E eu vou orar, minha mente divaga, e fica um negócio complicado. Mas eu não desisto. Aí eu vou cantar, eu canto. Mas sabe que tem dia que até cantar está difícil? Não sei se você passa por dias assim, eu passo. Tem dia que não dá vontade de cantar nada. E aí, eu falo, então eu vou orar a palavra. Eu não consigo achar nenhum versículo para encaixar no momento. Fico esfoliando a Bíblia. E sabe uma alternativa que eu sempre faço? Eu começo a enumerar as coisas que eu tenho recebido e o que seria da minha vida sem elas. Eu faço isso. Eu sou tão alegre com a minha netinha. Tem 1 ano e 4 meses. Eu vejo ela, meu coração alegra. E eu começo a pensar, meu Deus, se essa menina não estivesse aqui? E se ela ficasse doente? Nossa, me aperta o coração. Eu falo, Jesus, guarda a Esther agora, Jesus, tem misericórdia. Aí eu lembro, nossa, eu estou orando, que maravilha. Entendeu? Aí eu lembro da minha esposa, eu falo, nossa, eu sei minha mulher, eu estou perdido, Jesus poderoso. Guarda minha mulher, livra ela do mal, toda enfermidade. Aí ela acorda, eu vejo ela de manhã, eu falo, Jesus amado, ela está aqui. Rapidinho dá vontade de orar, é uma coisa incrível. Eu chamo isso do último recurso. É só eu pensar o que seria a minha vida sem as bênçãos que eu tenho. E eu começo na hora da vontade de orar. E eu fico com medo de perder. Na mesma hora eu começo a orar para Deus ter misericórdia e não tirar. Eu falo, não tira não, Senhor, só melhora, só aumenta. Eu quero é mais neto ainda. Vou te dar essa sugestão, filho. Naquele dia que você for orar, tiver ruim para orar, e acredite, esse dia chega. Ou acontece, com alguns mais frequentemente do que outros. Você não consegue nem cantar, nem junto com o CD você canta. Você não consegue fazer nada. Senta e começa a enumerar as bênçãos e pensa na sua vida sem elas por um instante. Só pense sem elas. Pense. Pense por um instante sem seus filhos morrendo. Jó perdeu 10 filhos num dia. Num dia perdeu 10 filhos. Sabe o que ele fez? Deu graças. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Eu falo, Deus, eu não quero fazer essa oração nunca na minha vida, me livra. Não quero. Aí o seu coração se volta. Muitas vezes é a ingratidão que nos faz insensíveis. É ingratidão, porque o orgulho é o problema-chave para você não ter vida. É que você acha que merecia uma mulher melhor. Merecia um marido melhor, porque você é sensacional. Como é que você pode ter um marido desse? Você não pode agradecer, porque você merecia coisa melhor. Você merecia um salário melhor, você merecia um emprego melhor, você merecia um discipulador melhor, merecia uma cela melhor, merecia um pastor melhor, você merecia um Deus melhor. O orgulho é isso. Isso é o orgulho. Isso torna você ingrato. Torna você apenas um reclamador, um reivindicador dos direitos que você tem adquirido legítimo, porque você é maravilhoso. Quem é maravilhoso não precisa agradecer por nada, porque o mundo está em débito com ele. Agora, quem sabe que não é maravilhoso, agradece a Deus todo dia. Quem sabe que não é essa última cocada da bandeja, agradece a Deus todo dia. E cobra menos dos outros. Cobra menos, cada vez menos, pode chegar o tempo de não cobrar nada. Mas pastor, eu tenho que ser grato pelas coisas difíceis da vida? Eu tenho que ser grato pelos fardos da vida? Você pode achar que para Paulo foi fácil escrever esse versículo. Mas Paulo teve que praticar isso para poder pregar. Ele tinha que viver. E Paulo tinha a perspectiva certa. A Bíblia fala que Paulo foi expulso de cidades onde ele ia. Foi espancado muitas vezes, chicoteado duas vezes, preso, traído por amigos, passou fome, naufrágio, apedrejamento, e ele disse, eu dou graças por tudo. Mas não significa que ele achava bom aquelas coisas. É que ele entendia que, no meio de todas elas, Deus estava ganhando. Olha o que ele diz, vamos ver a perspectiva dele, vamos ler só dois versículos. Romanos 8, verso 18. Não precisa abrir, vai projetar. Diz assim, porque para mim, Romanos 8, 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. Ah, o que que é? Meu marido não me entende, não conversa comigo, não me dá atenção. Ah, mas isso não dá para comparar com o que Deus tem preparado para mim. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Deus preparou coisas grandes para mim. Olha a perspectiva de Paulo. Olha o que ele diz lá em Filipenses 1, verso 12. Filipenses 1, verso 12. Paulo está contando, ele escreve para os filipenses preso. Ele está preso. E ele diz, eu quero ainda, irmãos, deixar vocês cientes de que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do evangelho. Então, eu dou graças a Deus por isso. Chicoteado, açoitado, traído, né, naufrágios, assaltos, perigos em todo lugar, estou sofrendo, agora estou preso em Roma, mas olha, tudo isso tem contribuído, tem mais gente sendo salva, sendo liberta do inferno, então eu dou graças a Deus por isso, aleluia por isso. Isso é o homem de Deus sendo grato, mas ele é grato por causa de quê? Perspectiva. Perspectiva é um negócio sério. Dizem que nos dias de Napoleão Bonaparte, um homem morava no vilarejo. Ele tinha um filho já de 18 anos. E aí, ele pediu seu filho para ir buscar uma encomenda. No caminho, o menino caiu do cavalo e quebrou a perna. Aí, todo mundo do vilarejo falou, uau, isso é mal. Acontece que alguns dias depois, Napoleão convocou os jovens para a guerra, mas o menino foi liberado, porque estava com a perna quebrada. Aí todos disseram, uau, foi bom ter quebrado a perna. Mas daqui a pouco a perna infeccionou, o menino teve que ser internado à beira da morte. Todo mundo disse, uau, foi ruim ter quebrado a perna. Mas o menino sarou no hospital e lá ele conheceu uma enfermeira, e os dois se casaram, todo mundo disseram, uau, foi bom ter quebrado a perna. O que eu quero te contar com isso? Essa história não tem fim. É capaz dele morrer sem saber se foi bom ou se foi mal ter quebrado a perna. Porque você não sabe se algo é bom ou mal na hora que acontece. Ninguém sabe se algo realmente aqui é tão mal quanto parece ser. Todo mundo pode achar que Paulo ser apedrejado, chicoteado e preso é mal. Mas Paulo disse, não é mal. Muita gente está convertendo por causa disso. Você pode avaliar na sua limitação, limitada perspectiva, e dizer que algo é mal. Por isso, abstenha-se de avaliar as coisas. Abstenha-se de dizer que algo é bom ou que algo é mal. Apenas diga, Deus é que sabe. Deus é que sabe até onde isso vai levar. Deus é que sabe para quem vai ser bom e para quem vai ser mal. Deus sabe de todas as coisas. E se a sua perspectiva é essa, cair do cavalo e quebrar a perna não vai ser o fim do mundo para você. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Mas você vai esperar em Deus para poder ter a postura certa. E a postura certa é gratidão. Coisas ruins, aparentemente ruins, podem trazer oportunidades. Crises podem revelar excelentes negócios. Aquilo que parecia perdido pode trazer um tesouro junto. É claro que você vai sofrer quando a perna quebra, meu filho. E é claro que você fica alegre quando você é liberado de ter que ir para a guerra com Napoleão. Mas é claro que você fica triste depois quando pega uma infecção. Mas depois você vai ficar alegre também porque vai casar com a enfermeira. Preste atenção. Você vai viver o momento. Se é hora de chorar, chora à vontade. Se é hora de rir, respira aliviado e faz festa. Mas não importa as circunstâncias, seja grato a Deus. Eu não sou daqueles que acreditam que o grato não chora. Não, eu sou grato e estou chorando muito. Minha sogra morreu, mulher maravilhosa. Choro por ela, mas sou grato a Deus também por ela. Tenho motivo para ser grato. Eu falei para minha esposa, ela morreu com 75 anos. Nós estamos tristes, mas não é tão ruim. Muitos não chegam nem à metade disso. Outra coisa, minha esposa, eu não me lembro de ver minha sogra doente. Não me lembro. Ela viveu 75 anos, pelo menos diante de mim, saudável. Nunca precisou depender de ninguém, depender de filho nenhum, não precisou de ninguém fazer nada por ela. A única vez que ela ficou doente, ela morreu. Você pode achar ruim. Eu, pessoalmente, quero essa bênção para mim. Eu quero ficar saudável até o dia de morrer. No dia de morrer, pode ter o que quiser, eu não ligo. Mas antes de morrer, eu quero estar saudável aqui diante dos irmãos. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Perspectiva. Perspectiva é tudo. Agora, isso me impede de chorar por ela? Não. Ah, você está chorando porque você é ingrato, deveria estar alegre. Não, devia estar alegre. Só doido fica alegre com a morte. Só gente ensandecida fica assim. Não, eu sou normal, sou gente, sinto saudade, sinto dor e choro. E o Espírito Santo me consola. Mas eu não me permito ser ingrato hora nenhuma. Eu sou grato chorando. Sou grato, quase entendem o que eu estou dizendo. Seu marido é uma íngua de caroço. Nada impede você de ficar brava com ele. Mas seja brava, grata. Entendeu o que eu estou dizendo? Sua mulher não é a mulher de Provérbios 31? Amém? Fazer o quê? Nada impede você também de ficar bravo com ela, mas seja grato por ela. Seja grato diante de Deus. Não fale diante de Deus da sua mulher mal. Foi Ele que te deu. Não se fala mal de presente que se recebe. Quem te deu não foi o diabo, foi Deus. Quando você for orar, fala: Senhor, obrigado pela minha mulher. Obrigado. Era tudo o que eu precisava na vida. Ainda que para ela, às vezes, você fala: não estou contente com você, estou triste. Mas para Deus você fala: obrigado, Senhor, obrigado pela minha mulher. Sou grata a Deus. Para os seus filhos você fala: respeite sua mãe, a mulher maravilhosa. Na frente dos seus amigos você honra a sua mulher. Você não reclama dela, você é grato. Mas nada impede você também de ficar chateado. Você é gente, então não vim aqui propor para você, e nem a proposta do Evangelho, que você vire outra coisa. Não, um dia de chorar, chore. Um dia de ficar nervoso, contenha-se. Mas não precisa de fazer de conta que não está. Mas não importa a circunstância que você passar, filho. Saiba, você tem que ser grato a Deus. Quantos estão me acompanhando nessa manhã? É preciso ser grato. No dia que você desiste de ser grato, você perde o que Deus está fazendo. Todos nós enfrentamos decepções na vida. Mas você é que escolhe a maneira como você quer encarar o seu dia. Às vezes um dia bom e um dia mau tem uma aparência muito parecida. Os dois são muito próximos. Terceira coisa. Ações de graça expressam maturidade. Eu pedi para achar um filme no YouTube. Acharam? Conseguiu achar? Coloca ele, por gentileza. Queria passar um filmezinho como ilustração aqui. Para mostrar o tanto que perspectiva faz diferença. Apagado, obrigado. Bom, não era bem esse, mas... Não era esse, era o inglês. Não conseguiram o inglês? É o terceiro. Esse. Coloca o inglês que é mais rápido. Eu traduzo para você, se você não conseguir ler a legenda. Sou cego, por favor, me ajude. É o que está escrito na placa. Mudou a plaquinha, choveu moeda.
What did you do to my sign?
O que você escreveu na placa?
I wrote the same, but in different words.
Escrevi o mesmo, mas com palavras diferentes.
Thanks, love.
O que ela escreveu? Está um lindo dia e eu não posso ver. Perspectiva. Você quer mudar perspectiva? Eu não quero falar da atitude de quem deu esmola. Mas você quer mudar a perspectiva? Mude as suas palavras. Mude as suas palavras. As pessoas viram ele dizendo que é cego, nada tocou. Mas quando elas perceberam o dia ao derredor delas, lembra da familiaridade? Ela estava tão acostumada com o dia ensolarado, com as pessoas ao derredor, com a vida acontecendo. Está tão acostumado que não liga, ficou indiferente. Mas na hora que ela leu na plaquinha que o cego sabia que o dia estava lindo e não podia ver, elas disseram, puxa vida, minha vida não é tão ruim assim. E se compadeceram do cego. Mas só compadeceram porque perderam a familiaridade. Perceberam que tinha um dia lindo ao derredor e elas eram tão cegas para ele quanto o cego. Entende o que eu estou dizendo? Nós precisamos de mudar a nossa postura se queremos avançar na maturidade. Essa é a terceira coisa. Ações de graça expressam maturidade. Eu não quero me deter muito aqui, já encerrei meu tempo, mas eu quero dizer algo para você. A Bíblia fala que nós temos que ser como criança. Jesus diz que temos que tornar como criança. Mas tem uma coisa a respeito das crianças que nós não devemos ter. Crianças não são agradecidas. Criança não é grata. Você está com a sua criancinha de 2 anos de idade no seu colo, ela começa a chorar, você acalenta, você levanta, você dá comida, você fica a noite inteira andando para um lado e para o outro com ela, você coloca no berço, ela não diz obrigado. No outro dia ela não fala, mãe, obrigado por me carregar ontem a noite inteira. Ela não vai sentir a menor gratidão por isso. Porque gratidão, você não nasce com ela. Gratidão é aprendido. Gratidão não é algo que está no seu instinto. Animais não são gratos. Animais não voltam para agradecer. Porque não existe o gen da gratidão. A gratidão é algo espiritual que você vai ter que aprender. E você sabe quando é que alguém se torna maduro? Muitos de nós queremos sinais de maturidade. E algumas pessoas esperam que maturidade seja perfeição. Que maturidade seja não errar mais. Mas eu vou te dizer um sinal de maturidade. Chama-se gratidão. Quando você vê alguém capaz de reconhecer que recebeu algo e é grato por isso, é porque ele tem crescido. Ele saiu da infantilidade e está caminhando para a maturidade. Porque gente agradecida é gente generosa. Tem recebido tanto, se dispõe a dar. Aí você pensa que ele está dando, porque ele, por outras razões, mas só dá quem é grato genuinamente. Que ele tem recebido. Quem é grato é perdoador, porque ele sabe que ele tem recebido tanto sem merecer. Quem é ele para cobrar dos outros? Então ele perdoa quando os outros erram com ele. Quem é grato se dispõe a servir. Sabe por quê? Porque ele tem recebido tanto, ele reconhece quanto outros têm sido bênção na vida dele, que nada mais justo que ele também possa fazer o mesmo pelos outros. Quem é grato se dispõe a servir. Quem é grato louva. Quem é grato se dispõe a ser companhia. Quem é grato chora junto, festeja junto. A gratidão tem um poder extremamente grande de mudar nossas disposições, mudar nossas posturas. E a maior gratidão que precisamos de ter é a Deus, Paulo diz. Em tudo dai graças. E hoje, dia de ceia, é dia de termos a maior gratidão de todas. Deus enviou seu Filho para livrar você da condenação da ira eterna. Ele amou você de uma maneira tal que resolveu entregar o seu Filho. Você nunca vai entender o tanto que Deus te ama até você entender o tanto que Ele amou a Cristo. Porque no dia que você percebeu o tanto que Ele amou a Cristo e ainda assim entregou Cristo, você vai perceber o tanto que você é amado por Deus. E aí não vai ter mais reclamação na sua vida. Não terá mais reclamação na sua vida. Tem uma frase que Jó fala, se alguém me achar referência, uma das coisas mais extraordinárias da Bíblia, na minha opinião, que mostra a extrema maturidade de um homem de Deus. No dia em que ele perdeu a fazenda, o gado, no dia em que ele perdeu todos os filhos e ficou doente, com a doença horrível, a mulher dele falou para ele. A mulher ficou, a mulher não teve nada. A mulher falou para ele: amaldiçoa a Deus e morre. Não vale a pena viver assim. E Jó responde assim: eu recebi de Deus as coisas boas. Porventura não vou receber dele também as coisas ruins? Se é de Deus, eu recebo qualquer coisa. Mas quantos chegam no nível de falar um negócio desse? Eu recebi de Deus o bem, não vou receber também esse aparente mal? Se é de Deus, eu sou grato por qualquer coisa. Mas você não precisa de se preocupar em agradecer por cada coisa que acontece, inclusive aquelas ruins. Se você hoje conseguir ser grato por Deus em meio a qualquer coisa, já vai ser uma grande vitória. Quantos podem dizer que são gratos a Deus hoje? Vamos ficar de pé? Vamos agradecer a Deus juntos? Estou sentindo a unção de Deus aqui agora. Estou sentindo que a gratidão vai fazer milagres na sua vida hoje. A Bíblia fala que Jesus, antes de multiplicar o pão, ele fez o quê? Deu graça. Sabe por quê? Porque dar graça multiplica pão. Agradecer pelo salário multiplica o salário também. Não é só dar o dízimo, não. Agradecer pelo patrão, agradecer pela empresa que você trabalha, também te abençoa, te dá promoção. Porque agradecer pelo pão multiplica. O que, que Jesus fez antes de ressuscitar Lázaro? Quem se lembra? Ele ergueu os olhos para o céu e disse: te dou graças porque o Senhor sempre me ouve. Isso porque gratidão traz vida para o meio da morte. Gratidão dá vida para a vida da gente. No texto que nós lemos em Efésios 5:20, o contexto é: e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, dando sempre graças por Deus a tudo. Gratidão enche você do Espírito, filho. Quantos querem essas coisas na sua vida? Ergue as suas duas mãos para o céu, olha para cima e comece a agradecer a Deus. Faz uma listinha, filho. Não tenha pressa, não. Vamos participar da ceia agora. Quero que os servos se posicionem, mas primeiro vamos agradecer a Deus. Um coração grato tem um poder tão grande no mundo espiritual. Faz a lista é grande. Começa por você mesmo. Tanta coisa que Deus tem feito, tanta bênção você tem recebido, tanta gente foi enviada para ser bênção para você. Você tem recebido dinheiro, suprimento, pão, saúde, sua casa, sua família. Deus tem te livrado do choro, do pranto. Deus tem te livrado da calamidade, da tragédia. Deus tem te colocado na vida da igreja, com irmãos, irmãos preciosos. Tem falado com você no seu coração. Tem liberado palavras aqui, domingo após domingo, para te abençoar.